Entrevistado na fala do presidente é o vereador por Foz do Iguaçu, Ney Patrício. E é muito bom quando nós temos a oportunidade de conversar com quem tem várias experiências, porque pode nos orientar em vários sentidos, tanto no meio das profissões que nós temos no Brasil, como também na área do legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Conosco, então, o contador, empresário, advogado e gestor público, Ney Patrício da Costa. Bom dia, vereador.
Bom dia, seu João, bom dia aos ouvintes da Rádio Petopá, da Rádio do Contador. Privilégio estar aqui falando oportunamente, a última vez que eu falei aos ouvintes desse mesmo canal, nós falamos de um dos jogos dos contadores e com a pandemia suspendeu por um tempo, e a gente volta a falar aqui com um grande privilégio. Obrigado, João, pelo convite à entrevista.
Essa produção é da Gabriela Rodrigues, jornalista pela FECOPAR, que tem a coordenação do presidente Paulino José de Oliveira, Ney, e que abre esse espaço, ao qual agradecemos aí a sua participação, porque é muito importante nós ouvirmos as lideranças que temos no Paraná, tanto no segmento contábil, como no teu caso aí, na área do legislativo. Pois não.
Antes, porém, eu quero, João Garcia, analisar pelo seu trabalho a condução desse canal de comunicação, do contador, da sociedade em geral, mas também um grande abraço e uma saudação especial ao José Paulino Oliveira, nosso presidente, lá da cidade de Londrina, presidente da FECOPAR, e os componentes de diretoria, inclusive alguns, um deles aqui de Foz do Iguaçu, né? Tem o Léo, tem o Sivaldo, que participam ativamente da FECOPAR, através do nosso sindicato, um dos filiados da FECOPAR, antigo filiado, do qual eu já tive o privilégio também de ser presidente por três oportunidades, que é o sindicato dos fundadores de Foz do Iguaçu. Então, a esses dirigentes, batalhadores, abnegados, defensores da classe, da qual participo, sempre fui também, fico feliz aqui de estar falando e comunicando com essas pessoas de tão importante valor, nem sempre dado o merecido valor pelos integrantes de toda a classe contábil do Paraná e também da sociedade. Obrigado, João Garcia, por essa oportunidade.
Agradecemos também aí a sua presença. Hoje, o Legislativo de Foz do Iguaçu, vereador, tem quantos componentes? A Câmara é feita com quantos vereadores?
Foz do Iguaçu poderia ter hoje, como já teve no passado, em 2001, 2004, quando eu fui vereador naquela época, 21 vereadores. Daí o TSE reduziu para 14 e depois, na legislatura seguinte, voltou para 15. Então, hoje nós temos 15.
Ok. Eu lia recentemente, vereador, que a Itaipu, juntamente com a prefeitura e que tem aí na prefeitura o prefeito Chico Brasileiro, vai ter aí o Natal das Águas e da Luz. O senhor está acompanhando esse projeto?
Sim. Olha, eu tenho tido uma missão dupla, João, só para esclarecer. Além de vereador, hoje eu sou o presidente da Câmara. Então, isso me dá uma certa responsabilidade e, por outro lado, nos deixa mais ligado às grandes causas da cidade. A Câmara tem assumido o protagonismo das grandes discussões de interesse da sociedade, da comunidade, do Foz do Iguaçu e região. Como nós somos uma região trinacional, nos interessa também as ocorrências, toda a questão trinacional de fronteira. E essa questão do Natal de Luz e das Águas de Luz que Itaipu está propondo para a região trinacional, nós estamos bastante envolvidos e sabendo exatamente como está funcionando. A Itaipu fez um grande projeto, o ônibus dela, apenas o projeto, e entregou esse projeto numa reunião junto com a sociedade civil organizada, uma oportunidade já há 60 dias atrás, toda a comunidade vem trabalhando, inclusive o Poder Público Executivo Municipal, e a Câmara não está omissa nisso. Nós estamos integrando esse processo todo de construção disso, que já está bem avançado em Foz do Iguaçu. Está um pouco atrasado, que ainda por conta da eleição recente de Cidade Leste, houve eleição agora no domingo retrasado, e deve assumir dia 8 de novembro o novo prefeito, que é o Miguel, né? Assumir a prefeitura, portanto, não houve ainda por parte da Cidade Leste para a gente fazer um grande projeto pensando na região transnacional. Em especial, a iluminação da Ponte da Amizade, que vai dar um diferencial muito grande para a nossa região, como um atrativo, ou mais um ponto de atrativo turístico. Essa é a grande demanda que nós estamos enfrentando, com os cursos partilhados, tanto parte da sociedade civil organizada, do Fundo do Açú, nós temos um fundo aqui para fomentar o turismo, e o Executivo Municipal e também Itaipu participando desse processo. Então, nós esperamos que tenha. Lógico que a gente está construindo isso. Integrando em outras cidades grandes do Brasil que produz esse grande espetáculo e comemora o nascimento de Jesus. Mas nós estamos avançando nisso. Ano passado já tivemos um Natal diferente, o turista graciou, foi muito importante para a cidade e criou referência. Daqui a um pouco nós estamos bem próximos de uma ideia como Gramado, por exemplo.
Que interessante, parabéns. Até porque Foz do Iguaçu já tem uma dádiva da natureza aí com essas cataratas, feitas pelas mãos divinas. E agora, pela mão do homem, um outro espetáculo.
É verdade, a cidade tem tido, nasceu disso, né? E depois tem mais, além do tapatio de cataratas do Itaipu, a atração do Marco da Três Fronteiras, que simboliza três países reunidos, dividido por dois rios, né, onde se constrói ali exatamente o nome da nossa cidade, que é Foz do Iguaçu. E ao longo do tempo a natureza tem agraciado nosso povo, nossa região, mas não só isso, nós temos um grande atrativo feito com a mãos do homem, que é a grande usina de Itaipu. Isso também é outro grande atrativo, entre outros menores atrativos, não menos importante, como a religiosidade da cidade, a mesquita, a própria símbolo do Buda que nós temos aqui também, e temos ainda as ruínas, né, dos nossos antepassados, que também são atrações turísticas importantes para a nossa região. Mas além disso, além do povo local, João, ouvintes, para se topar, rádio do computador, a cidade agraciou e congrega muitas nações do mundo inteiro, harmonicamente, sem nenhuma distinção de raça e cor, né? E tem também trazido muitas pessoas, profissionais, empresários, e tantos trabalhadores, em função de Itaipu, e hoje, por ser uma cidade atrativa de investimentos, a cidade ganhou muitas pessoas também construindo e fazendo sua vida aqui, sua vida empresarial, sua vida profissional. Aquele que já é aposentado, que já não tem, não trabalha mais só para viver mesmo, e as pessoas estão vindo para cá, e se tornou uma cidade interessante, uma cidade bonita, e nosso povo aqui é acolhedor. Então, não resta dúvida que a cidade, após esse período pandêmico, nós estamos tipo uma flecha para cima. Eu estou simbolizando aqui, que não temos a imagem, mas é bastante promissora. Eu sou otimista disso, creio nisso, né? Outra cidade, a cidade de Foz do Iguaçu, com a pandemia, sofreu muito. A que mais sofreu no estado do Paraná, com certeza, foi Foz, porque dependia economicamente da grande matriz econômica, é exatamente o turismo e as atividades que são fomentadas em prol dela, em função dessa economia. Então, os espinhos econômicos, né, atividades paralelas ao turismo, e que a cidade sobrevive disso. Ficou bem claro e provável que a grande matriz econômica da cidade de Foz do Iguaçu é dependente desse segmento.
Era a pergunta que eu iria lhe fazer, porque congressos, encontros, palestras, eventos, era o forte do país, era a Foz do Iguaçu, todo mundo quer conhecer, sabe que a cidade é acolhedora, tem na sua rede hoteleira bom número aí de leitos, não é?
Olha, a cidade tem uma infraestrutura de receptivo turístico e de eventos espetacular, melhores do país, né? É a segunda cidade turística mais visitada do país, né? Nós perdemos apenas por Rio de Janeiro. E a infraestrutura do motor de eventos, que é uma outra atividade grande, mas que está ligada à questão turística também. Então, foi o que mais sofreu, né? Porque dependia disso. E ficou provado, eu estou repetindo, de que a cidade é dependente dessa matriz econômica. Por isso, nós estamos buscando um outro trabalho paralelo da Câmara, junto do Executivo, buscando outras alternativas de segmento econômico para não ficar só dependente dessa matriz econômica. Você pode ter uma ideia, por exemplo, toda a cidade do Paraná, vamos supor, a cidade do mesmo, próximo do mesmo porte, Castelo, Maringá, que é um pouco mais, Londrina, assim que a pandemia foi se afastando, ou mesmo durante a pandemia, as atividades econômicas do agro, da indústria, elas continuaram, né? Então, afetou sim, tiveram os problemas, tiveram também, mas muito menos que pós. E pós, parou tudo. De um dia para o outro, parou tudo. Tivemos um grande problema das massas mais menos favorecidas, de lhe faltar comida, de a gente ter que promover campanhas de arrecadação, de pessoas básicas, e uma atenção especial para esse povo que trabalha ligado ao turismo, que ficaram todos parados, né, dependente disso. O roteiro, todo o caminho turístico da cidade ficou parado, onde tinha outras atividades, exemplo de música, bar, restaurante, tudo parado. Isso deu um enorme prejuízo para econômico, para os empreendimentos, mas em especial para as famílias dependentes desse trabalho. E por isso que nós tivemos que dar uma atenção especial, e Itaipu ajudou muito nesse processo, a gente há de se dizer. O governo federal, quando lançou aquelas auxílios, também auxiliou, mas aqui foi para o Brasil inteiro. Aqui nós pedimos uma diferenciação ou um volume maior com outros critérios, mas não foi possível, então tivemos que nos segurar de outra forma. A cidade buscou outras alternativas, com o custo do poder público, do próprio cofre do poder público municipal, e também ficou economicamente bastante desgastado, arrecadação reduzida. Isso também dificultou e está dificultando ainda. Nós ainda estamos vivendo uma ressaca da pandemia. Me lembro bem, João e ouvintes da Tecopar, que lá por volta de fevereiro de 2020, nós tínhamos assim, uma expectativa de uma movimentação na cidade, tanto no volume de visitantes e eventos programados, tanto quanto na expectativa do valor econômico que poderia proporcionar, de tantos investimentos vindo para cá, para a cidade, e daí deu um estanque de imediato. Agora nós estamos naquela tentativa de retomar aquela mesma situação lá atrás. Então, em termos de retomada econômica, várias ações foram feitas, né, pela própria Câmara. Eu mesmo propus os três projetos que estão vigentes já de redução de custos, de tributos, para as empresas poderem retomar suas atividades economicamente num momento difícil, de muita dificuldade. Algumas quebraram, mas que não quebraram, com muita dificuldade, e a própria retomada não estão tendo essa dificuldade. Então, eu propus alguns projetos, por exemplo, do Refib, refinanciamento da ajuda fiscal, bem antecipado lá por volta de março, que geralmente ela vem por conta de agosto, o que não houve no ano anterior, né, uma campanha de redução de IPBI para que o setor imobiliário também tenha um aquecimento, que também estava, de certa forma, estagnado em função do alto custo de uma transferência de imóvel, né, tanto das despesas cartoriais, notoriais, quanto do tributo do IPBI, se propôs uma redução gradativa e proporcional às camadas menos favorecidas, até aquela que é um pouco mais abastada e que possa pagar. Então, a lista que parte de 0,5% que vai até 0,5%, quando na verdade é 2% o valor. Então tem uma redução boa, é mais uma medida de retomada econômica que nós estamos propondo, que já está até vigente. Então, já é uma cidade de meio isso. Cidade que precisa, aos poucos, vai retomando, ainda não está na sua plenitude, mas a gente já vê a euforia e o sentimento de restabelecimento de uma situação muito caótica da nossa cidade de Foz do Iguaçu. A questão sanitária, a cidade atuou bem, o executivo, o prefeito municipal, foi muito, sabe, embora criticado, porque é um momento muito difícil de tomar as decisões. Aquele, por volta de março deste ano, sabe, pensávamos, né, não só próximo mundo, que nós já tínhamos aprendido com pandemia, que a gente sabia lidar com isso, e saía passando. Quando menos esperamos, por volta de início de março, tivemos aquela nova onda, uma pancada muito mais forte, que nos tirou todo o planejamento, planejamento meio feito rapidamente dentro de um processo pandêmico. Então hoje nós vivemos uma ressaca de pandemia, mas com muita expectativa, com muita vontade de que tudo se retome e volte assim, quase à normalidade. O grande feito para essa retomada, na verdade, foram as vacinas, né? Nós estamos aqui em Foz com quase 80% de toda a população vacinada com a segunda dose. Com a primeira, praticamente poucas pessoas, próximo dos 100%. Com a segunda dose, ainda tem por volta de uns 20% para ser vacinado. Isso nos dá uma segurança para o nosso trabalhador, para os empreendimentos, ao mesmo tempo em que dá uma confiança para o turista, para o estrangeiro e brasileiro, vir para Foz, tanto para eventos quanto para o turismo contemplativo.
Ok. Eu vejo, nessa sua forma de se expressar, eu vejo muito coração aí voltado à tua cidade e à região. Me conta como é que foi esse início na contabilidade e depois a transição para o lado político. Gostaríamos de conhecer a sua história para que os ouvintes que estejam até ligando agora, nós estamos entrevistando o contador, advogado, vereador por Foz do Iguaçu, Ney Patrício. Então gostaríamos de ouvir aí, vereador.
João, a minha história, minha vida nunca foi assim planejada, né? As coisas foram acontecendo. Eu sou contador, até porque quando eu saí do Banco Escolar do Ensino Médio, eu fui buscar uma faculdade, e aí eu era bancário naquela oportunidade, e tinha um curso técnico de 94, quando me formei, e fui buscar um curso, só tinha administração aqui na época, em Foz, administração, letras e contábeis. Eu não tive dúvida. Fui direto para contábeis, que eu entendi que eu tinha uma certa afinidade. E graças a Deus, acertei. Amo minha profissão, faço de tudo. Hoje também sou advogado, sou corretor de imóveis, sou gestor público. Mas a minha profissão que eu carrego, inclusive, no meu material de campanha e todo o meu currículo, é apresentado primeiro como contador. Depois eu sou advogado, depois eu, né? Claro, que antes de tudo, sou pai de família, né? Tenho três filhos maravilhosos, né? Tenho uma família estável, tranquila, 31 anos de casamento, feliz da vida. Então, eu tenho, graças a Deus, tenho uma situação bastante estável. E aí, quando eu saí do banco para montar o escritório de contabilidade, junto com outros dois colegas, foi um desafio muito grande, né? E hoje, graças a Deus, nós vencemos todas as etapas. Hoje eu tenho a minha esposa que vem no escritório, já tem 35 anos, e eu, felizmente, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa coragem, essa destreza de poder enxergar o horizonte mais à frente, né? É uma profissão que me trouxe até aqui, jamais vou abandonar porque me deixa muito feliz com isso. E aí, nesse processo de logo que eu montei o escritório, já em em 86, quando nós montamos o escritório, em 87 eu já fui fazer parte do Sindicato dos Contadores. Procurei a entidade que me representava, participar, para entender, para ajudar a construir. E de lá para cá, eu fui 4 vezes presidente do sindicato, fui conselheiro do CNC por 12 anos, né? 3 mandatos. Fui delegado do CNC em Foz, já até como um consolo no final de carreira dele, agora contado. Isso me projetou. Lá em 2000, no ano 2000, eu fui provocado a ser candidato a vereador. Também participei de uma entidade que muito me ajudou e também me ajudou a projetar, que foi antigamente chamada de Câmara Zona, hoje JPI. Então fica mais nas cidades menores, né, do interior. E essa entidade me deu uma projeção muito boa também, no aspecto de organizacional, de condução de reunião, de trabalho em equipe. Isso me deu um conhecimento muito grande, aprendi muito, o que me dá uma condição hoje, né, de, por mais que tenhamos uma modernidade de velocidade inabalável, né, não tem mais como segurar, a gente tenta se adaptar ao mundo que evolui do dia a dia, assim, com muito esmero, né, porque você tem que estar atualizando não a cada dia, a cada hora, né. Hoje existe a gente com atenção maior às evoluções tecnológicas e digitais do mundo, e a gente não pode ficar fora desse processo. Então, tudo isso me deu lá em 2000, então eu fui eleito vereador, cumpri o mandato, fui o presidente da Câmara nos 2 últimos anos da Câmara, naquela ocasião, e aí a minha família me convocou e sabe que mulher manda, né, João?
É verdade.
A minha família pediu e eu tive que dar uma recuada. Aí, do mesmo do ano de 2012, eu vinha fazendo prestação de contas como profissional para vários candidatos ao longo desse tempo aí. E aí, em 2012, o candidato a prefeito, que hoje é prefeito de brasileiro, me convidou para participar da coordenação financeira daquela campanha de prefeito de 2012, da qual ele perdeu, não foi eleito, não. Aquilo, depois, no ano seguinte, fui envolvido em outras campanhas também, e tal, de majoritárias, a nível do Estado, e fui sendo convidado. Em 2016, eu participei ativamente como curador-geral da parte financeira e curador-geral da campanha, aquela campanha em que o prefeito, o Chico Brasileiro, de novo, o Chico Brasileiro também não ganhou, porém houve aquela impugnação do candidato ganhador, que ele não poderia ser candidato, insistiu, foi teimoso e acabou não sendo levado ao cargo. Aí houve aquela suplementar em 2017, da qual eu participei novamente de corpo e alma, enquanto os dois negócios, escritórios da cidade profissional também seguiam ao mesmo tempo, eu cuidando de tudo isso. Mas já tinha a minha esposa, que já era contadora na época, em 2017, me ajudando no escritório. Hoje, praticamente, ela me ajuda muito aqui. Eu agora falo contigo da minha sala do escritório de contabilidade. E a gente, ela toca isso e eu toco a minha vida normal. Aí, naquela ocasião, em 2017, sem nenhum combinado, o prefeito me convidou para participar da parte do governo. A gente fez uma avaliação interna dele de casa. Eu fui secretário de administração por um ano e pouco. E aí houve um problema com o secretário da Fazenda, no meio do curso do mandato dele, e me chamou para eu assumir a secretaria da Fazenda. Ao mesmo tempo, por uma semana, me disse: uma semana eu resolvo, você volta para a secretaria até que eu resolva. Não aconteceu, né, João? Eu ouvi. Eu fiquei quase 90 dias acumulando 2 secretarias, de administração e da Fazenda, de uma cidade como Foz, que é um porte já, porte médio para cima, né? Tive que, praticamente, aí sim, tive que contar com a minha família para tocar minhas atividades de escritório, de profissional, porque para eu poder vencer esse desafio, né? Aí, até que, ocasionalmente, dali mais quase 90 dias, o prefeito resolveu me deixar na Secretaria da Fazenda, porque eu já tinha iniciado um trabalho de valorização da classe trabalhadora, eu não admitia um contador ser mal recebido, mal atendido, criei um canal de atendimento do contador, canal de atendimento do corretor de imóveis e canal de atendimento para o engenheiro, que tem as suas profissões, as suas atividades laborais do dia a dia, dependentes de poder público, assim como nós, na classe contábil. Criei esse canal, uma atenção especial, fiz o servidor, naquela ocasião, do secretário da Fazenda, trabalhei dia a dia, conversando com cada um dos 188 servidores do secretário da Fazenda, para a gente, para eles poderem entender que o trabalho mesmo de retaguarda, nada fome que ninguém vê, ele vai refletir no serviço público do cidadão da ponta, ele está guardando aquele serviço. Eu dizia a eles, olha, como é que você atende aqui? Você atende uma pessoa dessa forma? Eu assistia todo dia, lá acompanhava como é que ele estava atendendo. Eu chamava no canto, olha, se fosse seu pai, sua mãe ali que está sendo atendido por você, você ia. Você acha que você fez normal? Não, fiz normal, fazia normal, aqui é todo dia assim. Ou seja, você está querendo inventar a roda aqui. Eu falei, não vou organizar, eu queria só ajudar, assim é atender, você vê que as pessoas precisam de uma atenção maior, precisam ser compreendidas. Se as pessoas vêm na cidade da Fazenda, é igual na saúde. Eu não venho aqui para receber elogio ou para elogiar, as pessoas vêm aqui porque eu tenho uma dor. Então, a pessoa gosta de pagar imposto? Não gosta. A pessoa gosta de dar cidade de saúde? Se ela vai lá no posto de saúde, tá, porque ela não está bem, então está no momento de fragilizar. Vamos dar essa atenção especial. E comecei a trabalhar praticamente como um psicólogo de cada um dos servidores, desculpa disso, não tem nada a ver, não é essa técnica, não quero nem me comparar a isso, né?
Sim, sim.
Mas fiz esse trabalho, e aí eu consegui, inclusive com empresariados, estava na atenção, atendia todos os empresariados, todas as pessoas, o gabinete da Fazenda era aberto. E antes ela só compunha por servidores de carreira, realmente, a Fazenda. Inclusive, o último que me antecedeu era servidor de carreira. Não tem essa visão de que o poder público tem a obrigação de atender bem, de dar respostas no maior tempo possível. Eu quis e luto por isso até hoje, para mudar essa imagem do servidor, que não tem essa. Em geral, né? Tem muitos servidores abnegados, não estou falando mal do servidor. Aliás, hoje é o dia do serviço público, né? Parabéns aos servidores que têm essa missão e que entendem que a sua missão é importante para a sociedade, não para ele, não para o gestor. Um deles me dizia assim, João, e ouvindo, olha, secretário, já eu fazia atender bem, resolver o problema para você, secretário, e o prefeito ficar com moral, porque está sendo bem entendido? Não, eu fazia meu serviço normal. Não é isso. Você não vai fazer moral, nem vai atender bem ao prefeito, nem muito menos a mim. O que nós estamos trabalhando aqui é para o cidadão que está vindo fragilizado, sem dano, sem método, que te telefona, que tem uma resposta positiva, rápida. É um processo que está andando em que você está aguardando isso. Muitas vezes, a vida dele depende de uma atenção sua, uma resposta ou um despacho seu. Então, a gente tem que pensar nisso. E fui colocando isso, tanto que hoje eles mudaram um pouco o entendimento, e com isso, João, é isso que eu digo da minha trajetória. Acabei tendo um destaque diante da sociedade, um destaque no grupo de secretários do prefeito, e isso me credenciou. Sem eu querer, por isso eu digo que não foi planejado, eu não fiz isso porque eu queria fazer o nome para ser vereador ou para ser qualquer coisa, negativo. Inclusive, eu havia combinado com o prefeito que eu ficaria só 2 anos, que eu tenho minhas coisas para cuidar. Além do escritório de comunidade, escritório de advocacia, eu tenho mais uma empresinha que eu vendo telefonia no celular, com 12, 13 empregados todo mês, eu tenho mais isso. Então, minha vida é bastante atribulada, cheio de funções. Tudo que me indicar de alguma coisa dessa, posso poder seguir. Chegou aí com volta de março, o prefeito me convida, olha, Patrícia, você vai ter que ser incompatibilizado. Por quê? Não, você não vai ser candidato? Não, não estou candidato a nada, eu realmente não tinha intenção nenhuma. Não, eu cumpriu o mandato contigo aqui de 2 anos, você não deixou, porque o prefeito acabou me deixando um pouco mais, não queria que eu saísse, eu acabei não cumprindo a promessa para a família que eu ficaria só 2 anos para ajudar a gestão naquela ocasião. E aí, me acabaram me convencendo, consultei a família mais uma vez, me autorizaram, né, de novo. Mulher autoriza, né, irmão?
Sim.
Daí eu pensei, bom, agora é a vez de eu ser alto, bom, agora eu te mando, né, eu vou dizer que eu quero, tá bom. Não, eu tive que pedir autorização, e ela me autorizou, graças a Deus. Aí fui, assim, durante o período daquela pré-campanha, cuidando da reeleição do próprio prefeito, eu sempre cuidei disso para ele, das alianças, com partido, candidato a vereador, buscar candidato aqui, e ele não estava nem me preocupando comigo, sinceramente não. Depois chegou a convenção dos partidos, preparar a ata de cada partido, orientação de prestação de contas, como é que seria, confecção da redação de ata do registro de candidatura, o registro de candidatura de todo o time que estava aliado ao prefeito, na disputa que seria em seguida. E aí, quando me acordei, pô, mas eu sou candidato, eu estou aqui envolvido com isso, eu tinha passado 15 dias na liberação de campanha, e eu não tinha me preparado ainda, aí eu fui me tocar. Bom, agora, já que eu me inscrever como candidato, eu aceitei, vou trabalhar então, vou construir minha campanha. E aí, uns 10 dias, uma semana e meia, mais ou menos, de planejamento com os companheiros, com a equipe, nossos colegas da Fase Contábil, eu reuni todos os dirigentes, e nós fizemos um planejamento de disputa, e graças a Deus, fui eleito, fui o quarto mais votado da cidade, com 2.000 votos, redonda, aliás, foi uma coincidência enorme, né? Uma votação redonda, uma eleição muito difícil, foi uma eleição diferente, saíram muitos candidatos, é o que vai acontecer agora para deputado também, muitos candidatos, isso faz reduzir o número de votos individual de cada candidato. Fui eleito, graças a Deus, assumi no dia primeiro, mesmo dia do dia primeiro. Os companheiros, os demais 14 vereadores entenderam que ele deveria ser o presidente da Câmara, me elegeram presidente da Câmara, e eu estou trabalhando em prol do povo. Daqui para frente, se surgir, é consequência de um trabalho. A gente não pode querer fazer, João, pena, porque eu, ainda mais o poder público em cargos eletivos. Eu quero ser isso, quero ser aquilo, isso é consequência do que nós vamos ter. Lógico, a premissa, primeiro, a principal é a vontade da pessoa, de querer ser isso, porque isso é fundamental na vida de qualquer pessoa. Mas também fazer construir, fazer merecer para isso é a construção de chegar àquela vontade. Então, sem planejar, estou tendo de novo essa oportunidade, as pessoas dizem por onde a gente anda, e que a gente tem que jogar outros voos maiores, mas a gente está avaliando isso. Ainda não é o momento exato para a gente se meter num desafio que às vezes pode ser perigoso. Bom, lá na ponta da minha história é essa, né? Então, eu fui vereador a primeira vez com 30 anos de idade, hoje tenho 56 anos, novamente eleito vereador e presidente da Câmara pela segunda vez. E fico feliz por isso, que eu estou fazendo um papel que eu entendo que não é para mim, é para minha família, para meus filhos, para a sociedade em geral, mas tem um tempo. Eu penso de planejar as coisas para a vida da gente de longo prazo, né? A gente não pode só viver o momento. Tem que viver também, mas enxergando lá na frente, porque a gente passa por um cargo público, se você não liderar para deixar um legado, para que valeu a pena, né?
É verdade.
É isso, João. Mas vamos contar a história.
Ok. Essa...
E hoje estou aqui falando com o Pino. Pode falar, João.
Essa é uma história que serve de referência aos nossos futuros aí, vereadores, né, deputados, porque é tudo um planejamento, um trabalho intenso para chegar até lá. É bonita a sua história, Ney Patrício. Aproveitando... Olha, pois não?
João Garcia, eu queria fazer um complemento assim, ó. Por mais que a gente tenha essa luta, eu participo hoje de um parlamento, de um poder, represento o poder legislativo. É, falto de muitas discussões, quando eu falo discussão, não é discussão no sentido de briga, mas no sentido de debate, muitos debates, muitas discussões, muito, o próprio nome diz é parlamento, né?
Isso.
Então, é muita conversa, o que eu fico ainda triste, e confesso para você, para os nossos ouvintes, que eu ainda não estou satisfeito com a produção do que o legislativo faz, não só a nível municipal, mas a nível estadual e federal. É muita conversa para pouco resultado, sabe? É, quando no setor privado, você, a discussão, rapidamente consegue implementar uma ação discutida, uma decisão tomada, né? No poder público é muito engessada por conta das regras e de um passado, né, um passado e presente que não é muito aplaudido pela população brasileira, pelo eleitor, porque espera um pouco mais de resultado e mais rápido. E nós, que somos oriundos do setor privado, muito mais. A gente quer resultado rápido. A gente, no nosso escritório, nos nossos clientes, é assim. Você tem resultado mais rápido, quer uma ação mais direta, e nem sempre é possível em função de uma legislação toda amarrada, toda complexa, que deixa a gente bastante... me deixa muitas vezes chateado de não poder fazer mais. Essa é a grande verdade.
Certo.
E aí, por conta desse movimento, eu andei provocando o Paulino na ocasião que ele esteve em Foz, teve aqui no encontro com a gente, e eu provoquei ele para ele arquitetar o CNC, os dirigentes, os líderes da classe contábil do Estado do Paraná, pensar uma alternativa de um representante de fato na Assembleia Legislativa do Paraná e no Congresso Nacional. Nós tivemos a experiência lá atrás, que não teve sucesso, por circunstâncias e tal, não dá para trazer aqui onde é que foi o erro, mas a classe realmente não contemplou, por exemplo, aquela proposta que era interessante para a classe contábil do nosso Valdir de Trebon para a Federal naquela ocasião, tá? E para a gente retomar, a gente não pode fazer, deixar morrer essa ideia. E aí provoquei, foi criado um grupinho de interesse político, grupo de lá, que a gente tabela com alguns dirigentes e também políticos, exemplo do nosso amigo Mazucci de Cascavel, que é o segundo mandato dele do vereador também. Nós temos o Pedrinho Baral de lá, de Paranavaí, que é o vice-presidente, vice-prefeito, melhor dizendo, e que é uma liderança da classe lá, inegável, uma pessoa respeitada, assim como o Azul, e temos a Indiara, que também foi eleita, muito bem votada em Curitiba, e que é conselheira do CNC, contadora, embora não seja contadora, eu acho que do escritório, né? Eu considero contador de raiz daquele escritório, né? Todos com maior respeito, faz parte da classe, mas o contador de raiz é aquele contador do escritório, né? Que toda a sociedade que mais amplitude dentro da iniciativa privada, não dentro do poder público, né? Então, eu andei provocando, e esse grupo deve se intensificar daqui para frente para buscar uma alternativa de alguns nomes que tenham essa consideração e que os contadores do Paraná têm um potencial eleitoral enorme, se você pensa do ponto de vista da capacidade de tem o contador de influenciar outras pessoas. São todos formadores de opinião, e influencia eleitoralmente, se tiver boa vontade, entender que processo é esse, os seus funcionários, os seus clientes. Imagina a força eleitoral, a força de representatividade que nós queremos que toda a classe contábil do Paraná se empenhar num projeto de grandeza, num projeto de longo prazo, num projeto de defesa da classe contábil a nível nacional, né?
É verdade.
Por mais que nós tenhamos aí grandes dirigentes já feitos esse trabalho, exemplo do próprio Valdir Portebol, do Bege, de Curitiba, e tantos outros dirigentes da FICOPAI, da FENACOM, por exemplo, defendendo, e do CRC, do CFC, defendendo a causa da classe contábil perante o Congresso Nacional e diante das assembleias assim, dos estados. E nós precisamos de avançar nessa discussão.
Ok.
Não era a sua pergunta, mas acabei falando.
Não, mas eu ia chegar lá. Agora, para finalizar, e uma preocupação que o presidente da Safe Web, o senhor Luiz Carlos Zancanella, que também está na nossa sintonia aqui, também o Paulino José de Oliveira está ouvindo essa sua explanação, o Gilson, a própria Gabriela Rodrigues, a Lilian, mas é o seguinte, eu gostaria de lhe perguntar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque no entender do empresário Luiz Carlos Zancanella, a prefeitura poderá sofrer multas pesadíssimas se não se criar um sistema de proteção desses dados, porque a oposição em qualquer cidade pode se aproveitar de um vazamento de dados que algum dos funcionários possa fazer e carrear aí uma série de processos contra a prefeitura. E até criou um software para ajudar nessa lei aí que passou a vigorar a partir de agosto. Como é que o senhor entende essa lei? Nós poderíamos fazer uma reunião para discutir aí os problemas dessa lei. A Rádio Fecopar esteve conversando recentemente com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, o prefeito Júnior de Jesuítas, que é o presidente, e eu vi nele também preocupação. Então, em rápidas palavras, eu gostaria de ter a sua opinião e o que devemos fazer para que essa lei possa, os municípios possam se preocupar e o que tem que ser feito.
Olha, João, a lei da LGPD é uma novidade recente, uma lei que foi implantada sem muitos debates dentro dos órgãos públicos. Eu confesso para você que isso é muito novo e bastante verde, vamos dizer assim, dentro das discussões. Não há um ou outro que tenha preocupação. Um gestor principal, no caso os prefeitos, a grande maioria não tem a mínima noção dessa grande responsabilidade. É uma lei que também vai nos obrigar, nós, os escritórios, a ter redobrado cuidado, né, certamente. Mas, em grande parte, o poder público não está muito atinente a isso. Eu acho muito oportuno abrir mais uma discussão, ampliar o entendimento dos gestores e seus secretários, porque pouco. O próprio secretário de TI de Foz aqui, eu tenho conversado com ele, falando disso, ele também não está assim muito. Sabe da lei, mas não sabe o que fazer por hora. Então, eu acho que esse debate, essa proposta que a Fecopar está fazendo, eu acho muito interessante para a gente fazer realmente uma reunião. Eu já provoco para a gente fazer que importa. Se é possível, ou via híbrida, né? Via digital, também é possível. E essa modalidade nós aprendemos aí com pandemia, passadamente, mas que deu resultado, né?
Certo.
Nossa, o calor humano da proximidade e do conhecimento próximo é muito importante e fideliza as conversas, né? Quando você fala digitalmente, eletronicamente, você ainda, pelo costume do ser humano, ainda tem aquele enfrentamento. Então, esse assunto que você fala, eu acho, creio que a gente deva realmente ampliar a discussão. Eu tenho conversado aqui com as secretarias, inclusive dentro da Câmara, na função do presidente, a gente tem já tendo alguns cuidados em relação a isso, para não sobrar a penalidade da composta.
Entendo. Então fica aí aos cuidados da Fecopar e também da sua atividade uma reunião nesse sentido para começar a alinhar as coisas e ajudar todos os municípios. Ok? Infelizmente, tem dois minutos aqui para a gente liberar o sinal, certo?
Ok, João, olha,
para
minhas considerações finais já, é isso?
Isso,
João, eu agradeço ao que você está falando contigo, ao jornalismo aí da Fecopar, a Gabriela, né?
Sim, Gabriela Rodrigues.
Também a importante iniciativa, teve o nosso José Paulino, nosso presidente, de ter a Rádio Fecopar dentro da instituição que representa toda a classe dos colegas contabilistas e contadores de todo o estado do Paraná. tem tido exemplo outros estados, né? Exemplo do nosso Conselho de Contabilidade também, que sempre foi referência no Brasil, mas isso tudo demonstra uma nova classe, embora seja limitada por poucos dirigentes, né? Toda a classe contábil ainda precisa ser chacoalhada e finalizando que classe contábil, os movimentos da classe contábil influencia demais o empresariado, os seus clientes e toda a sociedade, né? A gente vê outras categorias profissionais dizendo que são desunidos, que brigam e tal, e que a nossa classe é muito unida. Eu concordo que pode estar mais para isso, se for comparar com outras, mas olhando para dentro de nós precisamos ampliar muito mais essa união da classe contábil, de fato.
Okay.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, fico à disposição para o debate. Tem vários projetos específicos que a gente está propondo de retomada econômica na cidade e que a gente pode debater. Eu agora recentemente fiz uma proposta de um debate para a criação, por exemplo, de um lotérico municipal. É um assunto que interessa os municípios, que pode deixar aquela renda das lotéricas tradicionais do governo federal, administrado pela Caixa Econômica, esse recurso, a diferença entre a arrecadação, o pagamento de tributos, o pagamento do prêmio, tem uma diferença que fica hoje vai para onde? Vai para a União. Para redistribuir, para qual é a finalidade disso? Pode, de repente, ficar no próprio município que tenha essa capacidade de fazer, de gerir mais um recurso dele. É mais uma fonte de geração econômica para evitar aumento de tributo, a exemplo do ISS. Né? Se a gente tem outra fonte de renda, pode tirar daí. Então, é só mais um exemplo que eu estou dando, que a gente pode, depois, em outra oportunidade, falar especificamente de cada uma dessas ideias que a gente quer propor. E colher também, gostaria de colher, de colegas da classe contábil do estado todo, as sugestões que o nosso evento pode ter aí e que possa contribuir no mandato nosso aqui, como nas contribuições de proposta para o governo do estado, para a Assembleia Legislativa do Paraná e também o nosso Congresso Nacional. Gostaria de ser criticado nesse sentido, e crítica no bom sentido. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, um bom dia.
E vamos se ouvir em outros programas aqui, porque é muito interessante as suas observações e eu gostei muito dessas propostas que realmente vêm de encontro a apoio aos municípios. Parabéns então, vereador Ney Patrício, muito obrigado e até uma outra oportunidade.
Obrigado, então, bom dia.
Conversamos assim com o vereador Ney Patrício da Costa, que conversou conosco. Ele que é vereador por Foz do Iguaçu, contador, também advogado, empresário e gestor público.